Ora, vamos então iniciar os trabalhos. No ponto de informações, pergunto se há alguma informação a prestar. Da nossa parte, não há nenhuma novidade. Em matéria de iniciativas, não há iniciativas. Espero que não fiquem demasiado deprimidos com esta carência. Mas há dois relatores que precisamos nomear para o RASI, que foi agora mesmo distribuído, e para o relatório sobre as bases de dados de perfis de ADN. Pergunto quem se voluntariza para o relatório de bases de dados de perfis de ADN e para o RASI. O ADN do deputado Carlos Abreu Amorim. E quanto ao RASI? O último relator foi o deputado Filipe Neto. Foi o deputado Filipe Neto Brandão.
Não, Luís Marques Guedes.
Não, foi o seu deputado Luís Marques Guedes. E há mais algum ainda anterior a esse?
Marques Guedes, deputado José Silva.
Não foi. Foi o seu deputado Luís Marques Guedes. O último. Anteriormente foi o deputado José Silvano. Muito bem, então, RASI fica por conta de quem? Bom, vamos então a desembaraçar desta designação. Pode. Bom, o Grupo Parlamentar do PS comunicar-me-á até ao final da reunião quem é a vítima eleita para... Sr. Deputado António Gameiro? Muito bem. Entramos então... Vamos então entrar no terceiro ponto de ordem de trabalhos. Ora, em matéria de apreciação e votação na especialidade, temos duas propostas de lei do Governo, três propostas de lei do Governo e um projeto de lei do PCP sobre o exercício da atividade de segurança privada e de autoproteção do Governo. A proposta 169 sobre direitos de menores suspeitos ou arguídos em processo penal, que transpõe uma diretiva da União Europeia, e a proposta de lei 47 que aprova o Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública. E o projeto de lei do PCP que estabelece impedimentos na decisão sobre processos de institucionalização de crianças e jovens em risco. Pergunto às senhoras deputadas e aos seus deputados se estamos então em condições de iniciar. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos em condições de iniciar, com exceção do primeiro, 150, que solicitamos o adiamento da discussão desta iniciativa legislativa.
Como? Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos então iniciar a... Estamos então em condições de iniciar as restantes. Muito bem. Isto, os direitos de menores...
Exato. Tem um quadro comparativo.
Tem.
Com propostas de PSD e do PS.
Sim, sim.
Esse é isso, é possível.
Ah, esta aqui é. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Como as propostas são bastante cirúrgicas, eu se calhar aproveitava para fazer a apresentação das nossas propostas para não estarmos aqui a perder tempo de maneira geral. Grande parte delas tem a ver com questões mais de forma até procedimental, porque são pequenas alterações cirúrgicas, nomeadamente logo a primeira, que passa a referir qual é a alteração do Código de Processo Penal. Portanto, estamos aqui a falar de alterações cirúrgicas, sendo que todas as outras que não têm a ver tanto com forma, têm a ver mais, portanto, na forma refiro-me naturalmente ao primeiro, ao segundo, a nossa proposta de alteração, sendo que apenas há aqui algumas alterações de detalhe, como seja o número 7 do artigo 58, que é segundo a nossa proposta, artigo 58, número 7, que propomos que passe a constar no número 7 que a construção do arguido menor é comunicada de imediato, não consta esta proposta inicial aos titulares das responsabilidades parentais, ao seu representante legal ou à pessoa que tiver a sua guarda de facto, e tem a ver com esta garantia suplementar reforçada precisamente, que é o espírito, entendemos nós, da diretiva. Tal como na nossa proposta ainda no 61 pedimos aqui uma alteração cirúrgica à linha I também, sempre no mesmo sentido deste reforço do acompanhamento, tal como também temos aqui apenas uma alteração para o número 2 do artigo 90, que vem excepcionar de forma mais clara, que nós entendemos que não estará bem clara, a questão do interrogatório dos arguidos menores, e pedimos que seja acrescentado também, porque nos parece que na proposta inicial não consta que o despacho comunicado no número 1, precisamente, do artigo que é o 11, que deve ser comunicado de imediato. No fundo, tem tudo a ver com esta necessidade de imediatamente estes direitos serem reforçados ao arguído, e também aproveitava, porque assim seria os trabalhos mais diligentes, dizer que a proposta do PS também nos parece exatamente no mesmo sentido de vir clarificar a proposta inicial, e também não temos nada a opor a esta proposta apresentada. Assim é mais fácil, podemos passar pelo PSD às votações de imediato.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia a todos os colegas deputados e deputadas. Em relação às propostas de alteração do Partido Social Democrata à proposta de lei, no que diz respeito ao artigo 1º, só referir que não é a 32ª alteração, é a 39ª alteração, e portanto depois pedi aos serviços...
Sra. Deputada.
Em relação ao artigo 1º, a correção que fazem e que agradecemos, não é a 32ª, é a 39ª. E, portanto, depois era importante na logística final confirmar-se. Depois, no artigo 2º, também ficou, de facto, de um ponto de vista técnico, e acho que vai em conta a própria nota técnica dos serviços, ficou mais completo a referência a toda a legislação. E dentro do artigo 2º, as alterações que fazem, há algumas que merecem o nosso acolhimento e outras que não o merecem, e passaria a explicar. Em relação ao artigo 58º, ao número 7, quando pedem que a Constituição de Arguido Menor seja comunicada de imediato aos titulares dos espaços parentais, ao seu representante legal ou à pessoa que tiver a sua guarda de facto, aquilo que deveria ficar claro é que os progenitores são sempre considerados individualmente titular das responsabilidades parentais, quer estejam separados, quer estejam casados, quer vivam em comum ou sejam divorciados, e portanto eles já são sempre assim considerados individualmente. Pelo que, se estamos aqui a fazer uma profusão de notificações, aquilo que pretendem pode ter um efeito ao contrário, ou seja, pode, no fundo, tornar o processo mais burocrático e pode criar problemas quando um dos progenitores, por exemplo, esteja em parte incerta ou esteja no estrangeiro. E, portanto, temos dificuldade em acolher, percebemos o propósito, e até porque isso decorre também de contributos que recebemos por escrito e de pareceres por escrito, mas pode ter este efeito prático, a mesma coisa em relação ao artigo 61, a linha I, pelos titulares, porque, na nossa opinião, pode ficar sempre por titular. Sobre o artigo 90º, a verdade é que a redação da proposta de lei, ao referir autos relativos a interrogatório no qual participa arguido menor, tem uma formulação que salvaguarda melhor os casos em que temos a testemunha de menor, ou intervém numa audiência, ou num ato presencial de reconhecimento, ou numa acariação, ou seja, a expressão na qual participa arguido, que temos na proposta de lei, salvaguarda melhor as posições em que pode ocorrer essa mesma participação. E, ao pôr a vossa expressão, fechamos essa salvaguarda. No que diz respeito ao 11º do 194, não temos nada a opor, embora já no artigo 61, linha I, estas pessoas estão sempre envolvidas e participam no interrogatório quando se apura medida de coação, mas percebemos a precisão e acolhemos-la. Também acolhemos sem problemas o que está proposto do 283 sobre o relatório social, porque, de facto, as observações que fez quer a PGR, quer o Conselho Supremo de Magistratura, têm, de facto, razão para fazermos aqui esta inclusão numa fase, que é uma fase que acaba por não alterar aquilo que é a sequência do despacho de acusação. E a mesma coisa em relação ao artigo 370, também concordamos, pedíamos só que se iniciasse o número 2, do ponto de vista de redação, no caso de arguido menor, em vez de sendo o arguido menor, para não se começar logo com essa forma. Portanto, é um ajuste de redação. Portanto, ajustes de redação no 370, a questão também do artigo 1º com a 39ª alteração e estas dúvidas em relação aos outros artigos que referi que tínhamos dificuldade em acolher. No que diz respeito ao nosso 87º, também tem a ver com uma sugestão do Conselho Superior de Magistratura e entendemos que, de facto, na assistência ao público destes atos processuais devíamos colocar ou que envolva arguidos menores, é uma questão também da sua própria proteção e transpomos assim de forma mais eficaz com este inciso o artigo 14º da diretiva que estamos a transpor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Não registro outros pedidos de intervenção. Sendo assim, iríamos... Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada. Das considerações que fez a Sra. Deputada Susana Amador, há uma ou duas, embora às vezes aqui com o ruído tive alguma dificuldade de ouvir um ou dois aspectos, mas e se percebi mal, corrigir-me-á, porque de facto o ruído às vezes não ajuda. Relativamente à questão que colocou da nossa proposta do artigo 68, julgo eu, que coloca a questão da constituição do arguido menor é comunicada de imediato aos titulares das responsabilidades parentais. De facto, nós achamos que é isso que faz sentido. Aliás, ser de outra maneira vem em contradição com aquilo que atualmente é a tendência legislativa. Quando nós temos cada vez mais o discurso que as guardas são partilhadas, residências conjuntas, ambos os progenitores devem ter uma participação ativa na vida dos menores, ter conhecimento dos factos mais gerais da sua vida, não nos parece fazer sentido que aqui excluamos qualquer um deles, porque esse é exatamente o espírito, seja eles quem foram os titulares, se é um ou dois, porque as garantias nunca podem ser contrapostas, pelo menos no meu modesto entender, com a burocratização, porque isso seria, os sistemas garantísticos são sempre algo burocráticos, mas é o preço a pagar pelas garantias dos arguidos e pela democracia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Mantemos a nossa posição. Os progenitores são sempre considerados titular destas relações parentais. E, portanto, nesta fase, no processo de comunicação, quando alteramos esta formulação, estamos, de facto, a encerrar um processo que pode ter efeitos perversos para aquilo que queremos acautelar. E quando dizemos titular de relação parental, já estamos a abarcar os cônjuges, estejam separados, estejam divorciados ou por outra via. E, portanto, entendemos que esta formulação pode ter um efeito contrário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada. Eu vou-me só referir também a este... basicamente a este artigo, que é onde existe aqui alguma discordância. Porque relativamente a toda a proposta é a transposição de uma diretiva e, portanto, cumpre o seu objetivo e vem alargar aquilo que são a garantia, alargar a garantia dos direitos dos menores arguídos em processo penal. Relativamente a esta questão da comunicação, parece-nos efetivamente que os casos em que pudesse acontecer algum atraso ou algum impedimento do prosseguimento do processo por via de não se conseguir contactar um dos titulares das responsabilidades parentais, enfim, serão menos esses casos do que as garantias de apoio, de proteção até para o jovem, para o menor, de ter, enfim, a sua família devidamente informada se for constituído arguído num qualquer processo e, portanto, parece-me o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda concorda com esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, temos também que perceber como é que vai ser feita a votação, mas, de qualquer das formas, concordamos com esta introdução. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, deve ser defeito meu, mas como esta matéria é importante, eu pedia só ao Partido Socialista, porque eu não estou exatamente a conseguir perceber qual é o problema do Partido Socialista. Quer dizer, não é com certeza objetar a que a constituição de arguido de um menor seja comunicado aos pais. Não é com certeza isso. Portanto, eu confesso, não estou a conseguir perceber a oposição do Partido Socialista. E, portanto, gostava de tentar, se fosse possível, explicar um bocadinho melhor, para tentar perceber, porque...
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Insisto com a Sra. Deputada Susana Amador, se vê possibilidade de esclarecer.
A nossa questão é que, tal como está formulado, imagino que um dos progenitores está em parte incerta, que está num estrangeiro. Como é que este processo depois todo de comunicação, além de poder ficar mais burocratizado, pode ficar aqui também emperrado, digamos assim, com esse problema? E quando dizemos titular de responsabilidades parentais, ainda ao dizer no singular, nós também estamos a incluir os cônjuges, não é? Se pomos, como está aqui, no plural e com este tipo de formulação, pode haver de facto aqui delongas e burocratizações que podem até não ir ao encontro do próprio espírito da diretiva. Talvez pusemos a expressão a validação da constituição de arguido, menor, a comunicada, portanto o termo validação poderia ajudar um bocadinho mais aqui na formulação, mas temos dificuldade em acolher tal como está, porque entendemos que é por titular e não pelos titulares.
Obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Oh, Sr. Presidente, a questão do plural, do meu ponto de vista, não faz sentido, porque ou há mais do que um titular ou não há. Portanto, quer dizer, não se pode depreender que se as responsabilidades estão atribuídas apenas a um pai, não se pode depreender que o outro também, por ser um pai ou uma mãe, que o outro também, por ser um progenitor, também é titular. Não, não é. Quem é titular é, quem não é, não é. Isso é aquilo que decorre da lei. Agora, posso perceber, agora percebi, é eventualmente a dúvida que eu achava, enfim, que não existia, a dúvida relativamente ao eventual embaraço do processo. Mas isso pode-se resolver dizendo, por exemplo, sem prejuízo do prosseguimento do processo, tal, 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 tal. Porque, quer dizer, o que está aqui em causa, do meu ponto de vista, e deve ser salvaguardado de resto em cumprimento da transposição da diretiva, a diretiva é muito clara, dizendo que deve ser salvaguardado o direito do titular de responsabilidade parental ser informado. E, portanto, a informação a estes titulares parece-me uma coisa óbvia. Percebo que possa haver aqui, deve-se aqui salvaguardar, que isso não, qualquer dificuldade de informação não possa redundar num atraso ou numa suspensão do processo. Isso percebo, porque isso não é desejável por ninguém e prestar-se até a criar aquelas habilidades que às vezes a gente sabe que se faz para... Mas isso resolve-se começando a norma, dizendo sem prejuízo do prosseguimento do processo, deve ser comunicado tal, 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 tal. Quer dizer, ou seja, a comunicação... Ou sem perturbação, é uma questão de linguagem. Agora, salvaguardar, portanto, que isto não sirva de pretexto para bloquear o processo, mas que se constitua a obrigação do Tribunal informar as pessoas. Quais que a informação é devida, de facto. Qualquer que seja a situação dos pais. É sempre devida, do meu ponto de vista, a constituição de arguido do menor, a informação aos pais é sempre devida, do meu ponto de vista. Quer dizer, não percebo que alguém defenda ao contrário. Percebo, sim, esta preocupação, mas então arranjo-se uma redação, como sugeriu o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que salvaguarde que isto não é impeditivo do prosseguimento do processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Se conseguimos
antes
colocar...
Antes de devolver a palavra à deputada Susana Amador, há três deputados inscritos, penso que é preferível responder depois do final. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a todas estas questões e da comunicação, que é o espírito da diretiva e, portanto, nem sequer, temos sempre que nos lembrar de um pequeno pormenor que eu acho que ninguém está aqui a ter em conta, que é o seguinte: se vier a ser considerada de alguma forma inválida, nula, a constituição da arguida a posteriori, todos os atos que se praticaram são considerados nulos e pode, com isso, ser inviabilizado completamente o processo penal. Todos os atos praticados nesse entretanto. E, portanto, a comunicação imediata é comunicado imediatamente, aliás, nem sequer diz, a não ser que se tenha aqui uma interpretação muito, nem sei como, muito complicada ou de complicar, digamos assim. A comunicação não implica sequer a presença. E tanto mais que estamos aqui a confundir responsabilidades parentais com parentalidade. Eu acho que esse é o erro de início que se está aqui a ter nesta proposta, que não é a questão do texto ficar mais assim ou de outra forma, a questão é a forma. Porque realmente o que nós temos aqui é uma confusão entre parentalidade e responsabilidades parentais, que não é a mesma coisa. E se estes conceitos jurídicos se confundem, mal estaremos nós ao confundir conceitos jurídicos que não são confundíveis. São os titulares das responsabilidades parentais, que podem ser terceiros, não têm que ser progenitores, é a quem estiverem atribuídas essas responsabilidades parentais, ponto final. Não podemos confundir isto com progenitores, com parentalidades, porque são conceitos que são diferentes. E, portanto, isto é tudo uma questão de conceitos jurídicos. Eu entendo que realmente a proposta está bem escrita, não é uma questão de bloquear, eu acho que está bem, que é este o espírito da diretiva, e as questões que vieram a ser colocadas pela Sra. Deputada Susana Amadores, eu própria tive alguma dificuldade em perceber qual era o problema, mas eu acho que de facto não há um problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada Jorge Machado.
Sr. Presidente, acho que já todos percebemos a objeção, a preocupação quanto do Partido Socialista quanto a esta medida, ou quanto a este aditamento. A minha sugestão, Sr. Presidente, é que se possa trabalhar num consenso e, portanto, a constituição do arguido menor é, sem prejuízo quanto ao prosseguimento ou tramitação do processo, comunicada de imediato aos titulares da responsabilidade e resolvemos o problema das duas bancadas, que acho que são legítimas as duas preocupações e, portanto, com este inciso, sem prejuízo quanto ao prosseguimento ou tramitação, se calhar a tramitação do processo entre é e comunicada, resolvemos o problema e desta forma atendemos à preocupação que eu acho que é legítima, quer de uma parte, quer de outra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Sandra Cunha, peço desculpa, não tenho a certeza, pediu a palavra?
Não pedi, não. Mas já agora aproveito para dizer que concordo. Porque concordo com o que acabou de ser dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto à Sra. Deputada Susana Amador se a proposta do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, sufragada e concretizada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, é adequada no vosso entendimento?
Sim. Portanto, com este inciso e pormos sem prejuízo da tramitação processual, entendemos que estas questões burocráticas iniciais ou de não se encontrar um dos cônjuges, portanto, ficaria assim sanada a preocupação que tínhamos inicialmente e, portanto, parece-me que assim fica acolhida a nossa preocupação inicial.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sá. Pedi ao Sr. Deputado Jorge Machado de repetir.
Claro.
A formulação
fica: a constituição de arguido menor é, vírgula, sem prejuízo quanto à tramitação do processo, vírgula, comunicada de imediato, o resto da redação fica igual. Uhum. Portanto, é incluído sem prejuízo quanto à tramitação do processo.
Tramitação, prossecução.
O que é que eu disse? Ah, sim, sem prejuízo da tramitação do processo. Sim. Sem prejuízo quanto à tramitação do processo, acho que resolve.
Tramitação ou prossecução?
É igual, Sr. Presidente. Para nós é indiferente.
É a ideia de acelerar. É mais prosseguir do que tramitar. Não. O inciso pode nos informar exatamente onde é que... 58?
Na minha opinião, 58, número 7, na proposta de alteração do PSD, no novo número 7, é dito, a constituição do arguído menor é, eu incluí aí, vírgula, é sem prejuízo quanto ao prosseguimento do processo, vírgula, fecha vírgula, comunicada de imediato aos titulares, portanto, mantém a redação.
Muito obrigado. E o inciso ficaria a seguir o menor ou seria no princípio do preceito? É sem prejuízo de?
Da prosecução. No princípio é mais correto do ponto de vista da redação.
É melhor pelo início, não é? Sr. Deputado Emília Cerqueira, estamos apenas a discutir já a inserção, o lugar da inserção.
Exatamente, não estou a discutir o lugar da inserção. Eu acho que esta alteração é contra o espírito da diretiva. A diretiva visa precisamente que não se tramite sem estas comunicações. Portanto, isto fica o texto que ficar, eu quero deixar aqui a minha posição, o PSD pode concordar, eu discordo frontalmente, porque isto é contra o espírito da diretiva. A diretiva pretende precisamente que não se tramite sem comunicação. Portanto, eu sou contra esta alteração porque ela é contra aquilo que a diretiva pretende acautelar.
Ora bem, relativamente à objeção da deputada Emília Cerqueira... Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma alternativa a esta questão que a Sra. Deputada Emília Cerqueira agora levantou relativamente à prosecução ou à tramitação do processo seria, por exemplo, colocar em vez disto uma menção qualquer à impossibilidade ou à impossibilidade de comunicação com os titulares das responsabilidades parentais, enfim. Alguma excepcionalidade, mas relativa à incapacidade de se encontrar e da pessoa estar em parte incerta, enfim, de chegar à comunicação. É só uma hipótese.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Que é comunicado de imediato, está a expressão comunicado de imediato. Agora, o sistema tem que acautelar uma situação de excepcionalidade, uma situação que seja imprevisível.
Já está acautelado, se é comunicado de imediato, sem prejuízo de tramitar.
Muito obrigado. Portanto, sendo assim, como é que os seus deputados querem votar estas propostas?
Votação com este inciso e depois...
Se alguém não concorda... Outra
conta. Pois. Vamos então votar a proposta relativamente ao artigo 58 com o inciso. Com o inciso. Inicial, não é? Sem prejuízo de...
Da prosecução do processo.
A construção do arguido menor, etc. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhora deputada Emília Cerqueira, irá, faz a favor...
Quero deixar registado que, apesar da posição do PSD, a minha posição é contra, pelos motivos que aliás já disse, porque entendo que vai contra o espírito da diretiva, não é este espírito, no entanto, pelos consensos, aprova-se, ainda que, quanto a mim, para tentar evitar um problema imediato de consciência entre bancadas, cria um problema muito maior em termos processuais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira, fica registado. Penso que poderíamos então agora passar à votação de todas as propostas de alteração do PSD, claro. Podemos passar à votação do conjunto das propostas, perdão, Devemos passar então à votação das propostas de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém?
Nós votamos contra o artigo 90, porque entendemos que a nossa proposta é melhor.
Sim,
não é?
Bom, então vamos votar todas, com exceção do artigo 90, e depois autonomizamos a votação do artigo 90. Certo? Está esclarecido? Portanto, estão à votação as alterações propostas pelo PSD, com a exclusão das relativas ao artigo 90. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente às propostas de alteração, à proposta de alteração do PSD relativamente ao artigo 90, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, relativamente ao artigo 90, eu percebo a lógica das duas propostas, mas pergunto se não era melhor então encontrar-se uma solução, uma redação que as funda. Ou seja, eu percebo, o PSD o que deixa claro, porque é aquilo que decorre da diretiva, é que a publicitação, a consulta, o acesso da parte de qualquer pessoa que tenha interesse legítimo, não pode acontecer, não é linear relativamente aos autos de interrogatório de arguido menor. O que o Partido Socialista diz é que isso ocorre relativamente a interrogatório no qual participa arguido menor. Eu acho que pode acontecer uma das duas coisas. Eu acho que devia ser, excetuam-se os autos relativos ao interrogatório de arguido menor, ou em qual ele participe. Porque, de facto, eu percebo que o interrogatório pode não ser exclusivamente dirigido ao menor, mas ele também ter participação.
Sim,
nessa diligência. E, portanto, para se proteger o menor, deve-se proteger em todas as situações e não apenas não deixar dúvidas. A proposta do PSD faz todo o sentido, que é para deixar claro que o primado que se pretende aqui defender é o interrogatório do menor. Mas, de facto, pode acontecer haver interrogatórios que não são diretamente ao menor, mas em que ele participa. E, portanto, eu acho que não veria mal que se tentasse proteger as duas situações. E uma redação que o possa fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Susana Amador.
Sim, e, portanto, desde que a expressão participe esteja, não é? Porque a expressão que está na proposta de lei ou ter esta abrangência da participação integra um conjunto de fases ou de situações em que pode intervir, numa acariação, num reconhecimento presencial. Portanto, quando a fórmula está só no interrogatório, a do PSD, fecha essa possibilidade de participação. Portanto, se conseguimos fazer esta fusão que está a propor o deputado de interrogatório ou na qual participe, juntamos de facto as duas situações e salvaguardamos aquilo que queríamos salvaguardar no início na própria proposta de lei. Portanto, nada a opor se conseguirmos esta fusão das duas ideias e, portanto, aos autos, ou em qual participe, não é? Excetuam-se do disposto no anterior os autos de interrogatório de arguido menor ou em qual participe. Sim.
Essa é a formulação que a assessoria propõe para conjugar as duas situações.
No qual ele ou este? No qual este participe?
No qual este participe.
Parece-me mais correto.
Estão confortáveis com esta
Sim.
formulação?
Excetuam-se do disposto do número anterior os autos de interrogatório de arguido menor ou no qual este participe.
Eu ia sugerir, excetua-se do disposto do número anterior aos autos de interrogatório e outras diligências pessoais no qual participe o menor, o arguido menor. Portanto, abranger as outras diligências no qual participe o arguido menor. E, nesse sentido, termos salvaguardados relativamente a qualquer tipo de diligência que ele participe. E, nesse sentido, acho que...
Portanto, o Sr. Deputado Jorge Machado propõe que se acrescente a esta formulação, os autos de interrogatório do arguido menor,
outras diligências processuais no qual participa arguido menor. No fundo é a fusão das duas com o inciso e outras diligências processuais.
ou outras diligências processuais nas quais participe o menor. Exatamente. Sr. Cerqueira?
Sr. Presidente, estava aqui, enquanto estava a dizer o texto, estava aqui o meu colega Rui, que se absteve de dizer ao microfone, mas se calhar que talvez ficasse melhor que envolva. Porque o participe, talvez, portanto, eu estou apenas a transmitir que envolva, em vez de participe, não, é só uma palavra.
A expressão envolve é menos jurídica do que participar, penso. O envolver é
mais verdadeiro.
É mais subjetivo. Eu acho que participar, em termos jurídicos, participar é melhor.
Parece que o envolvimento, Sra. Deputada Emília Cerqueira,
é só...
desagrada aos juristas.
Não, é indiferente.
Muito bem, então ficamos pela participação, não é? Há uma carga semântica ilimitada. Portanto, estamos... Alguma dúvida? Sim.
Não, isso não pode ser.
Não pode ser.
Não. Não, não, é ou. E, ou. Não, ou. Ou. O ou já envolve também a anterior. Podemos então colocar à votação. Sr. Deputado Sandra Cunha, faça o favor.
Pedia só que, Sr. Presidente, se pudesse ler a redação final, como fica.
Sr. Presidente, peço só desculpa, no 370 nós tínhamos dito, em vez de começar sendo o arguido menor, é no caso de arguido menor, o PSD não se pronunciou, mas isto é um ajuste de redação só. Em vez de começar por sendo, é só isso, é só um ajuste.
Do ponto de vista técnico-jurídico, parece-me que fica melhor caso. Não é? Realmente concordo que se faça essa alteração, não vejo nenhum... Okay.
Obrigada, portanto, é obrigada, no caso de arguido menor.
Sim, sim.
Certo?
Desde sendo, no caso.
Desde sendo.
Sendo
também é menos jurídico que no caso de...
Depois é confirmar a 39ª e não a 32ª, não é? Mas tenho quase a certeza que é a 39ª.
Ora bom...
Relativamente aos 32ª ou 39ª, os serviços depois confirmariam... É uma questão de...
Sim.
Muito bem, vamos então passar às propostas de alteração de PS. Sra. Deputada Susana Amador, relativamente ao artigo 87,
sim.
Faz a favor, tem a palavra.
Eu apresentei na altura quando falei das do PSD.
Sim,
sim. Sim, portanto. Mas iríamos passar para a votação. À votação, exatamente. Portanto, não há nada a acrescentar, portanto, apenas o inciso envolvendo arguidos menores, porque entendemos que transpõe melhor o artigo 14º da diretiva e vai bem contra a sugestão do Conselho Superior de Magistratura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Vamos então colocar à votação as propostas de alteração, a proposta de alteração do PS. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, estão aprovadas por... unanimidade, e vamos então votar os demais artigos da proposta de lei que não foram objeto de votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao projeto de lei número 959 do PCP, que estabelece impedimentos na decisão sobre processos de institucionalização de crianças e jovens em risco. O Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, é muito rápido para dizer apenas que a proposta de alteração do PS, nós aceitamos a sua introdução. Ela visa, no fundo, melhorar a redação e também simplificar o procedimento, tornando-o mais execuível. E, portanto, da nossa parte, nada contra a proposta de alteração. Vai no mesmo sentido, com o mesmo fim e com o mesmo resultado da proposta inicial. É uma melhoria, portanto, não temos problema nenhum em assentá-lo. E, portanto, estamos disponíveis para votar a favor da proposta que o Partido Socialista apresenta de alteração ao número 1, e quanto ao prazo de entrada em vigor, também não é nada de significativo, também seremos disponíveis para votar a favor.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu percebo a intenção e a generosidade da iniciativa, embora deva dizer, é uma ressalva apenas que aqui deixo, que, enfim, vai-se... deita-se um bocadinho fora a criança com a água do banho, ou seja, porque, por exemplo, a intervenção de personalidades desta índole, como peritos, por exemplo, num determinado processo, fica afastada, o que, enfim, não me parece que fosse a intenção, não era seguramente, a intenção é outra e percebe-se a intenção, é uma intenção válida, mas corre-se o risco de se prejudicar outras situações. Agora, independentemente desta observação, quanto à redação proposta ao Sr. Presidente, eu penso que a redação é quase, quer dizer, é um bocadinho difícil, porque quando se diz que encontram-se impedidos de participar em processos de decisão que determinem o acolhimento residencial, ao Sr. Presidente, só no final do processo é que a determinação é feita. Portanto, como é que se sabe, a priori, se o processo vai determinar o acolhimento? Isto é quase uma impossibilidade. É quase uma impossibilidade. Quando muito, podia-se dizer, impedidos de participar em processos de decisão administrativos ou judiciais que visem determinar o acolhimento ou que possam... O possam também é demasiado... De proteção de crianças e jovens. Agora, que determinem, eles só determinam no final. E o que se está a impedir é a participação ab initio. Portanto, quer dizer, há aqui uma quase que uma impossibilidade de aplicação da norma.
Faz a favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu julgo que a questão levantada pelo deputado não existia na nossa redação. E é precisamente aí que eu queria chegar. Eu acho que nós conseguimos chegar a uma solução consensual, na medida em que, se pudermos aproveitar a redação que tínhamos originalmente, em que possa vir a ser determinada, e incluí-la, substituí-la, na parte final da proposta de alteração do Partido Socialista, decisão administrativa ou judicial que determine em substituir em que possa vir a ser determinada, resolve o problema. Resolve o problema colocado pelo deputado Marques Guedes. E, portanto, fica resolvido.
Muito obrigado. Se me permite só, sobre isto, faça favor, senhor.
Eu acho melhor a redação original do PCP, que é que participar em processos, não é possam, porque possam, quer dizer, pois como é que isto juridicamente... processos que tenham por objeto o acompanhamento ou a promoção de soluções de institucionalização. Porque essa redação, isso sim, aí é determinar o tipo de processo. Agora, um processo que possa determinar, isso não é nada, quer dizer, não... Eu prefiro a redação originária do PCP, que é em processos que tenham por objeto o acompanhamento ou a promoção, acompanhar ou promover, era como o PC dizia, PCP, soluções de institucionalização de crianças ou jovens, e aí pode-se utilizar a terminologia do Partido Socialista, se entenderem que é mais correta tecnicamente, o acolhimento residencial. Mas processos que tenham por objeto o acompanhamento ou a promoção do acolhimento residencial de crianças e jovens em risco. Eu acho que assim ficava melhor.
Porque obrigado.
Dizer que possam determinar é muito indeterminado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé da Cunha, faça favor.
Presidente. Bem, de facto, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem razão quando diz que a determinação, ou seja, a decisão, não é, que se toma relativamente a determinada criança só acontece no fim do processo. E os processos onde estas decisões são tomadas são processos de promoção e proteção que podem inicialmente correr nas CPCJs e eventualmente depois nos tribunais, e em que há uma panóplia de soluções e decisões diferentes que podem ser tomadas, não é? É desde a medida em meio natural de vida, desde a institucionalização, o acolhimento residencial. Portanto, eu parece-me que é de facto preciso acautelar isso, porque que determina, ou seja, imaginemos uma pessoa, um técnico que está incluído, que pertence a uma comissão restrita de uma CPCJ e que participa, portanto, nessas tomadas de decisões administrativas. Ou ele não pode de todo participar na comissão restrita se tiver também alguma ligação com uma instituição de acolhimento de crianças em todos os processos, ou só naqueles que determinem a institucionalização da criança. Mas o que acontece de facto é que a institucionalização só é decidida, pode ser ou pode não ser, no final do processo. Portanto, ou acautelamos todas as situações, ou não sei bem como é que se resolve esta situação. Eu penso que esta proposta de redação que o PCP deu poderia resolver. Esta agora a última. Eu queria, no entanto, ainda dizer, só deixar uma nota, enfim, eu sei que aquilo que se usa agora e que foi alterado e, portanto, que é mais politicamente correto falar-se em acolhimento residencial, mas a verdade é que é de institucionalização que estamos a falar, ponto final. São instituições, por mais pequenas que sejam e por mais cortinados com flores e com folhinhos e peluches espalhados pelas casas, são instituições e estamos a falar de institucionalização de crianças. Depois tenho aqui uma outra dúvida relativamente à proposta de alteração do grupo parlamentar do PS, quando é dito, portanto, os membros de órgãos sociais, de pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos de índole social, que promovam acolhimento residencial de crianças e jovens, seus funcionários ou colaboradores faz todo o sentido, porque de facto quem normalmente está nas comissões de proteção de crianças e jovens não são propriamente os membros dos órgãos sociais, mas são efetivamente os técnicos das instituições. Mas o que eu não percebo é o que é que significa colaboradores, porque esse é um conceito, para mim, enfim, que não está propriamente definido, é um conceito lato, subjetivo, e colaborador pode dizer tudo e mais alguma coisa. Portanto, a colaborador é também o voluntário que lá vai, ou é também o estudante que, entretanto, está na CPCJ, mas que está a fazer uma investigação e que também vai à instituição, enfim, fazer a investigação. O que é exatamente colaboradores? Eu sei que é uma palavra que está muito na moda, mas de facto não percebo muito bem o que é que ela quer dizer. Acho que fica muito subjetivo. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. É um bocadinho no sentido, pelo menos numa parte daquilo que estava a dizer a Sra. Deputada Sandra Cunha, embora para mim não faça tanto sentido como fazia para a Sra. Deputada Sandra Cunha. A questão é o seguinte: a proposta de alteração do PS é bastante mais lata do que a proposta original do PCP, porque, tanto quanto entendo do texto original, quem está impedido de participar em decisões são apenas os órgãos sociais. A proposta do PS vai mais longe e chega aos funcionários e colaboradores, o que é que isso signifique, de facto. E isso entronca no problema que levantou há bocado o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, dos peritos poderem participar em decisões dos tribunais. Às tantas, não temos ninguém que nos tribunais, os psicólogos, qualquer pessoa que faça acompanhamento nas instituições, que é quem percebe basicamente do assunto, depois não pode intervir em processos judiciais como perito ou como técnico ou o que seja. E, portanto, nós percebemos a bondade, quer da proposta original, quer das propostas de ação, mas isto pode trazer problemas sérios no desenvolvimento destes processos e não se pode tratar com esta ligeireza. E, portanto, eu pedia que se ponderasse bem o que aqui estamos a fazer e preferiria, embora não concordando em absoluto com a proposta do PCP, preferiria a solução original. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito bem. Em relação à nossa proposta, e obviamente o autor do projeto, o Partido Comunista Português, deu adesão à mesma, ela de facto tinha este objetivo. Tinha o objetivo, primeiro, de ir ao encontro daquilo que foi o parecer da própria Comissão Nacional, que entende, se queremos que de facto haja transparência e de um ponto de vista ético, criar este impedimento, ele não pode ser só um impedimento para os titulares de órgãos sociais, deve ser também um impedimento que se deve estender, e é isso que é dito no parecer, deve estender-se a outras, a técnicos que em várias fases do processo estão envolvidos, quer na Comissão, quer na EMAT, quer os peritos, portanto, e daí nós temos alargado o escopo do impedimento aos funcionários, aos colaboradores a qualquer título. Eu percebo que a expressão possa ser um bocadinho ambivalente, mas há colaborações que podem não ter a ver com um vínculo permanente, mas que ainda assim as pessoas têm uma relação causal e técnica com o organismo. Pois. Estou a dizer, nós fomos sensíveis aos argumentos dos parceiros que vieram nesse sentido, do próprio alargamento. E quando é a própria Comissão Nacional que também faz esta proposta, pronto, e depois dizer que concordamos com o inciso
da, obrigado, Sra. Deputada.
Não pôr que determinem, não é? Porque não se sabe se o desfecho é esse, com o inciso de repristinar, digamos assim, aquilo que era a redação inicial do Partido Comunista Português. E também dizer que nunca, não é jovens em risco, dizemos sempre em risco, essa expressão já não, normalmente agora é jovens em perigo, portanto, bastava pôr só crianças e jovens.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Será preferível procurar uma redação convergente? Penso que estamos muito próximos.
Eu acho que estamos todos muito próximos, porque o objetivo do grupo parlamentar do PCP é aquele que já foi aqui identificado, de tentar encontrar balizas que permitam a separação dos dois mundos para que não haja situações de promiscuidade que afetem a decisão relativamente ao futuro das crianças. E a sua institucionalização quando não necessária. E nesse sentido, eu acho que nós conseguimos ter consenso para a obtenção de uma redação. Acho que as preocupações suscitadas são meritórias. E, portanto, não tenho uma solução para agora encontrar, mas se calhar mereceria uma reflexão conjunta sobre a redação que queremos e encontrarmos uma redação consensual que permita responder aos problemas aqui colocados, que eu acho que são legítimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Penso que adiamos então para a próxima reunião a conclusão deste debate.
Fiquem pausivos.
Estamos a aguardar uma redação consensual entre os grupos parlamentares quanto a esta questão. E passamos então à proposta de lei do Governo que aprova o Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública. Portanto, não há propostas. Não há propostas de alteração. Pergunto quem é que pretende abrir a apreciação na especialidade.
Da nossa parte, não havendo propostas, acho que estamos em condições de a poder votar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, eu só quero aqui recordar que o Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública foi alvo de grande discussão e foi dos poucos processos relativos, se calhar estou a ser injusto, mas foi um dos processos relativos em que aquilo que foi as considerações, preocupações das estruturas representativas dos profissionais foi tida em conta e, portanto, ele merece consenso e relativamente a essa matéria. E sendo assim, e tendo em conta a análise que o Grupo Parlamentar do PCP faz ao diploma, estamos em condições de o votar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sendo assim, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E aproveito para cumprimentar os senhores sindicalistas que se encontram a assistir a esta reunião.
Sr. Presidente, apenas para nos congratularmos com esta aprovação.
Sr. Deputado Amador,
tal como referiu o Sr. Deputado Jorge Machado, muito obrigada, Presidente. Foi de facto um processo com auscultação, com diálogo e, como tal, quando há de facto esta auscultação e este diálogo, o desfecho é unânime e é positivo e, portanto, realçar o trabalho que o Governo fez e que as estruturas também fizeram, participando construtivamente num estatuto disciplinar moderno, progressista e que vai ao encontro da expectativa que temos para a Polícia de Segurança Pública do futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Vamos então passar à nova apreciação na generalidade da proposta de lei número 46, que altera o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e de participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública em funções policiais. Portanto, as propostas de...
Sim.
Ah, então. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, bem sabendo que esta é uma matéria que está aqui há já bastante tempo, o CDS precisava de mais algum tempo para analisar ainda uma questão e, portanto, pede o adiamento desta votação por uma semana. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Enquanto autor... Pergunto... à Sra. Deputada Sandra Cunha se...
Sr. Presidente, estava distraído.
Se tem alguma coisa a opor? Sim?
Não, não, nada a opor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só quanto a este processo legislativo, tendo em conta que ele é sui generis, porque ele teve uma proposta inicial do Governo, há propostas de alteração e depois temos um texto de substituição. Só para informar os grupos parlamentares que as nossas propostas de alteração incidiram sobre o texto de substituição apresentado pelo PS e pelo PSD. E, portanto, a lógica de interpretação das mesmas tem que ser sobre a incidência no texto de substituição e não sobre a proposta original, que de alguma forma fica comprometida e é substituída, no fundo, por outro texto. E é nesse sentido que as nossas propostas devem ser lidas, acho que ajuda até na discussão na especialidade, porque o texto base da proposta não deve ser, na minha opinião, o texto original do Governo, mas sim o texto de substituição apresentado pelo PSD e pelo PS, com as concordâncias e discordâncias que todos nós temos relativamente ao mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está devidamente referenciado no topo da coluna essa circunstância. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entregou as suas propostas de alteração há cerca de 2 anos, logo na sequência da apresentação desta proposta. É verdade, é um processo que já dura há 2 anos e, portanto, agora considerando aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, eu queria que se esclarecesse se é necessário que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entregue novas propostas, mas com a indicação de que são ao texto de substituição e não à proposta original. Porque se a proposta original fica prejudicada com o texto de substituição, é preciso esclarecer isto
porque as nossas propostas foram entregues há uma série de tempo e mantêm-se atualizadas mesmo face praticamente ao texto de substituição.
Que seja feita essa adaptação atendendo aos desenvolvimentos ulteriores e que, portanto, ela pudesse vir a tempo da próxima reunião.
Desculpe, Sr. Presidente, não percebi.
Como? Não, referi apenas a necessidade, confirmando a preocupação que manifestou e a conveniência de essa reformulação ser feita, de acordo com os textos, entretanto, que entretanto nos chegaram. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dizer que o CDS fará exatamente, usará a metodologia que o PCP usou, no sentido de fazer as alterações ao texto de substituição e não à proposta original, uma vez que, havendo um texto de substituição de PS e PST, evidentemente, esse já está consensualizado, será sobre esse que as votações terão que incidir, de onde o que faz sentido é a metodologia usada pelo PCP e é essa a que utilizaremos. De resto, o texto deu entrada há 3 ou 4 dias e, portanto, ainda não tivemos tempo de o ler todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado.
Não querendo meter a foice em seara alheia, uma expressão muito, muito apropriada para o Partido Comunista Português, mas dizer que da leitura que fazemos das propostas do Bloco de Esquerda, elas não são inconciliáveis com o texto de substituição. E, portanto, nós podemos... O Bloco de Esquerda fará como entender, mas não há nenhuma incongruência com o texto de substituição apresentado com o PS e PS, com as propostas. Algumas propostas do Bloco ficam prejudicadas, as outras mantêm a pertinência na medida em que o texto acordado entre PS e PSD não altera questões de fundo e, portanto, respondem, as propostas do Bloco respondem aos problemas que estão colocados e, nessa medida, não acho que seja necessário. Eu só fiz um esclarecimento no sentido que, na discussão na especialidade, nós devemos ter como base de partida o texto de substituição e não o texto original, porque esse, de alguma forma, fica comprometido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Isto para um adiamento, já vai uma discussão bem longa. Fica... Muito bem. Se anunciou. Muito bem. Então... Fica para a próxima reunião. Recordo que as propostas de alteração deverão entrar até à próxima segunda-feira. E entramos no ponto 5. Senhora deputada Andréa Neto, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu queria solicitar que fosse antecipado o ponto 7 que diz respeito à apreciação e votação de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, dada a urgência deste processo legislativo e uma vez que temos uma audição agendada para as 11h30 e tendo em conta que ainda temos mais 2 pontos antes do ponto 7, que fizéssemos a discussão do ponto 7 neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito, muito obrigado, Sra. Deputada Andréa Neto.
Acho que
eu tinha ficado de trazer um texto. Isto estava adiantado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Ó Sr. Presidente, muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Na verdade, tendo em conta que temos uma audição às 11h30 e que o debate previsto no ponto 8 que nós solicitámos é naturalmente um debate que nós gostaríamos que decorresse com o tempo necessário para que as questões sejam devidamente identificadas e para que a reflexão possa ser, serena. Se calhar é avisado, contra mim, contra nós falo, mas se calhar é avisado adiar o ponto 8 para a próxima semana para que haja tempo para fazermos esse debate destes 3 projetos de resolução, só para facilitar os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pureza, agradeço a sua compreensão. Se a questão tivesse sido suscitada no início da reunião, haveria outras alternativas. Assim, penso que não é todo razoável às 11h20 fazê-lo. Sr. Deputado, quem fez? Não.
Ah, Sr. Presidente, peço desculpa, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu penso que são projetos de resolução e não é essa a prática desta Comissão, mas, por exemplo, da Comissão de Educação isso faz com muita frequência. E já que vamos adiar uma semana, não sei se não valia a pena pedir um parecer ou oposição do Alto Comissariado das Migrações sobre este assunto, porque pode haver aqui algumas coisas que fazem todo sentido, há outras que nós temos algumas dúvidas e que era importante esclarecer. Tendo em conta que há uma semana... Sim, com tanto desse arrasto, eu acho que não se arrasta, eu acho que valia a pena e era uma mais-valia.
Muito bem, vamos pedir um parecer com urgência ao Alto Comissariado, de maneira a poder ser distribuído em tempo útil. Portanto, sendo assim, portanto, relativamente a este... relativamente ao projeto de lei do PSD de 1976, que recomenda a urgente concretização de medidas para a prevenção e combate à violência doméstica. Isto estaria... está em condições... não? Não, era para aproveitar para resolver este assunto, caso... Sim. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz o favor.
Sr. Presidente, a gente já adiou semana passada pela ausência do PAN. Não podemos adiar indefinidamente e, portanto, eu tinha uma sugestão de redação, porque o PAN, no fundo, só tem duas propostas, a resolução do PAN só tem duas propostas. Se tiverem à frente o quadro comparativo que foi distribuído pelos serviços da Comissão, eu propunho o seguinte, que no ponto 3 da resolução, proposta pelo PSD, que é a resolução mais completa, está do outro lado, no quadro comparativo, a proposta do PAN, enfim, que uma equipa multidisciplinar para apoiar o sistema judiciário, eu acho que os juízes não são apoiados por equipas... Podem haver, e eu acho é que isto se pode fundir com a proposta do PSD sobre a formação de magistrados. E nesse sentido eu sugeria que no ponto 3, que diz que o Ministério da Justiça proceda se ficasse ao reforço das ações especializadas de formação contínua de magistrados em matéria de violência doméstica e alienação parental, que é a proposta do Bloco, violência doméstica e alienação parental, vírgula, focando-se estas ações de formação especificamente na adequada aplicação das medidas de proteção às crianças, porque a alienação parental tem que ver com as crianças, às crianças e à vítima, e prosseguia na redação que lá estava. A outra proposta, para acomodar também a sugestão da resolução aprovada do Bloco, era no ponto 4, no ponto 4, acrescentar um novo item, além dos três que foram aprovados do PSD, a proposta do Bloco, do PAN, peço desculpa, aqui de facto não é subsumível a nenhuma das outras propostas já do PSD, era acrescentar um item, podia ser o primeiro, que dissesse, para ficar em português adequado, o levantamento, vírgula, reservado, vírgula, da suficiência do número de casas-abrigo por locais geográficos, vírgula, de forma a superar as falhas de capacidade de resposta para as vítimas do crime de violência doméstica. Eu penso que com isto ficava satisfeita a proposta do PAN relativamente a esta ideia do levantamento por áreas geográficas da suficiência ou insuficiência, com reserva, de forma reservada. E assim a fusão fica arrumada. É a minha sugestão. No ponto número 3 eu sugeri que ficasse, o ponto número 3 diz que o Ministério da Justiça proceda e ficasse ao reforço das ações especializadas de formação contínua de magistrados em matéria de violência doméstica e de alienação parental, vírgula, focando-se estas ações de formação especificamente na adequada aplicação das medidas de proteção às crianças e à vítima, vírgula, previstas no artigo tal, 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 tal. Ou seja, eu chamo a atenção que estamos a tentar fundir na especialidade aquilo que foi aprovado já pelo plenário e, portanto, nós não podemos deturpar, podemos não gostar muito. E nem sei como é que o Partido Socialista votou no plenário. Pois. Agora, esta tentativa era apenas, face às duas matérias que já estão aprovadas, tentar fundi-las, que é a nossa obrigação, numa resolução única.
Muito obrigado. Relativamente à referência à lei de violência doméstica, relativamente a esta formulação, deveria ser substituída a referência à lei de violência doméstica pela referência concreta do diploma legal em vigor. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, é uma questão de procedimento. Nós estamos a tratar da redação de final, da fusão de duas resoluções aprovadas na Assembleia da República, independentemente do sentido de voto. O PCP até votou a favor de cada grupo parlamentar. O que se trata aqui é de uma perspectiva de conciliação das duas resoluções. Ora, não estando cá o PAN, julgo que a alternativa será o PSD fazer um esforço junto do PAN para proceder à obtenção de consenso relativamente a esta matéria. Mas não temos outra alternativa, porque aqui é essencial obter a informação do proponente, que tem uma resolução aprovada.
Tem toda a razão, Sr. Deputado Jorge Machado. Pedia que o grupo parlamentar do PSD concretizasse o compromisso de contactar o PAN para podermos apreciar. Ora bom, vamos então deixar a fixação final de textos aprovados.
Não há.
Vamos então passar ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD relativamente à solicitação à Sra. Ministra da Justiça do envio das propostas acordadas com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses no âmbito da revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Pergunto quem, em nome do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento surge na sequência da audição ao Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Dr. Manuel Soares, realizada no passado dia 26 de março, nesta primeira comissão, e também de um conjunto de notícias que têm vindo a público acerca da existência de um acordo entre o Governo e esta Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Na altura, o PSD exprimiu as suas razões, que de alguma forma estão também aqui vertidas no requerimento, e eu não as vou novamente explicitar ou desenvolver. O PSD gostaria de dizer apenas o seguinte: existe um acordo, esse acordo é público, foi admitido pelo menos por uma das partes nesse acordo, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aqui no Parlamento. A Sra. Ministra da Justiça foi ouvida nesta Comissão Parlamentar no dia 13 de março de 2019, em audição regimental, nada disse, e sabemos agora que o acordo já estaria concluído nessa altura, e portanto há aqui um silêncio. Este silêncio é grave em dois níveis. O primeiro é o óbvio, estamos neste momento a discutir em fase, quase diria, final, da discussão legislativa sobre os estatutos magistrados judiciais, e sabemos que algum do conteúdo desse acordo terá exatamente por objeto a discussão dessa matéria. Mas mais do que isso, há uma lógica de colaboração entre órgãos de soberania, e quando o acordo envolve, não direi dois órgãos de soberania, mas um órgão de soberania ao Governo e representantes de parte substancial do outro órgão de soberania, que é a Associação Representativa dos Juízes Portugueses, e a existência de um acordo por si só, seja ele qual for e seja qual for o objeto específico desse acordo, tem de ser conhecida pelo Parlamento. E, lamentavelmente, o PSD chega à conclusão que o silêncio dos intervenientes, designadamente o Governo, dá pelo menos a impressão de que há qualquer coisa neste acordo que o Governo não quer que seja pública. Nós queremos saber os termos do acordo, o conteúdo do acordo, e queremos saber também, e queremos, o Grupo Parlamentar do PSD solicita que o Governo envie para o Parlamento Português tudo o que tem a ver com esse acordo, como se realizaram essas negociações, qual o objeto, o conteúdo, porque, repito, nós não sabemos se o acordo se limitou à discussão dos estatutos dos magistrados judiciais. Nós não sabemos se tem outras, não sabemos porque ninguém sabe, não, porque não o conhecemos, e por isso é que queremos ser esclarecidos, se o acordo não tem, inclusivamente, outro tipo de considerações para futuro e o Parlamento português, por obediência à mais elementar lógica do princípio da separação de poderes e colaboração dos mesmos poderes, o Parlamento tem o dever de o conhecer, e antes desse dever existe até o dever, nomeadamente por parte do Governo, de facultar, e é nesse sentido que o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD faz o pedido que agora submetemos à votação dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Morim. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo referir, para começo com princípio de conversa, que acho manifestamente absurdo o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, e, aliás, não por acaso, ou coincidentemente, há hoje uma senhora deputada do PSD que publica um artigo num jornal em que refere que o Parlamento promove recorrentemente a confusão de papéis entre a Assembleia da República e o Governo. E estranho que seja o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim a fazer eco dessa confusão. Porque aquilo que o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim, aliás, fazendo várias considerações, que num jurista qualificado como manifestamente é, são graves, porque desde logo, Sr. Deputado, escusa-lhe de referir que o órgão representativo do órgão de soberania de tribunais é o Conselho Superior da Magistratura, não é o Sindicato dos Juízes. Disse que é um sindicato, que é representativo de órgãos de soberania. Mas a verdade é que aquilo que o Sr. Deputado faz, através deste requerimento, é apenas cavalgar o aparente desconhecimento da tramitação parlamentar revelada pelo Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aqui referido, que falou da existência de um acordo que vincularia os órgãos de soberania, nomeadamente o Governo ou a Assembleia da República. Ora, o Sr. Deputado bem sabe, porque já é um parlamentar experiente, que as iniciativas parlamentares se dividem em iniciativas parlamentares, legislativas originárias e supervenientes. Ora, a iniciativa do Governo esgotou-se com a apresentação da proposta de lei. É o regimento da Assembleia, que o senhor bem conhece, que reserva aos deputados, e exclusivamente aos deputados, a apresentação de propostas de alteração. Isto é o que diz o regimento, é o 119, 153, estiver por aí, não tenha dúvidas nenhumas sobre isso. E aquilo que manifestamente ocorreu, é público, é a existência, em momento posterior à apresentação de uma proposta legislativa, da reabertura de um diálogo entre o Governo e representantes dos magistrados judiciais. E é na sequência daquilo que veio a ser o resultado desse diálogo, repito, desse diálogo, que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em diálogo que mantém com o Governo, resolveu apresentar propostas de alteração, que, aliás, entre a data da apresentação deste requerimento e o dia de hoje, o Grupo Parlamentar do PSD, à semelhança de todos os demais grupos, já conhece a proposta de alteração, que será discutida no âmbito de um grupo de trabalho, criado, aliás, especificamente para essa matéria, no âmbito do qual quaisquer dúvidas que o Grupo Parlamentar do PSD possa ter sobre a sua substância serão discutidas e encontrará esse grupo os interlocutores que quiser. Agora, as relações entre o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo, manifestamente, o seu diálogo não equivale, nem pode equivaler a qualquer proposta formal de modificação, que não existe. Portanto, as propostas de alteração apresentadas são propostas de responsabilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como, aliás, a lei o determina, na medida em que a iniciativa legislativa do Governo cessa com a proposta de lei e, portanto, todos os momentos subsequentes, e essa creio que o Sr. Deputado partilhará a liberdade do exercício do mandato parlamentar, as propostas apresentadas pelos grupos parlamentares vinculam os seus proponentes e, obviamente, na medida apenas em que o queiram fazer. E, portanto, não há heterodeterminação por parte dos grupos parlamentares, era o que faltava, pelo menos da parte do grupo parlamentar manifestamente não há. Portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou aquilo que entendeu querer apresentar e, portanto, é essa proposta que está em discussão e, portanto, com toda a franqueza, não há objeto para este requerimento e até traduz uma concessão que eu acho que nenhum deputado deve poder sufragar. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito. Sr. Presidente, se me dá licença, eu tenho que representar...
Com a autorização da Sra. Deputada, tem a palavra do deputado José Manuel Pereira.
Tenho uma situação para resolver. E, portanto, se a Sra. Deputada não se importa...
Tem um envolvimento.
É um envolvimento, Sr. Presidente. Não, é enquanto Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Grécia, tenho um governante que acaba de chegar e, portanto, precisava de representar esse Grupo Parlamentar. Muito obrigado, agradeço. E agradeço muito à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva esta gentileza. Então, relativamente a este requerimento, vale a pena resituar o motivo que, ou a questão que ele invoca. O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses afirmou na sua recente vinda ao Parlamento que haveria de chegar ao Parlamento, ou já teria chegado ao Parlamento, naquele momento, um acordo celebrado entre o Governo e os juízes portugueses. E nessa circunstância, o que eu, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tive a oportunidade de referir foi que nos parecia importante que, a haver esse acordo, que ele chegasse ao Parlamento. Na verdade, ficámos a saber que, e disso não cabem quaisquer dúvidas objetivas, que as propostas de alteração ao Estatuto dos Juízes apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta aquilo sobre que versam, evidentemente que materializam uma solução que é uma solução de gestão de uma negociação com os sindicatos ou com o sindicato. E, portanto, eu creio que a nossa convicção, e não podemos partir de outra convicção, é de que aquilo que tinha que chegar ao Parlamento chegou ao Parlamento, através das propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Compreendo a curiosidade do Partido Social Democrata em conhecer se há mais alguma coisa, mas com toda a franqueza parece-nos, a nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que chamar a Ministra da Justiça para satisfazer essa curiosidade é qualquer coisa que não faz sentido. E, portanto, com toda a franqueza, parece-nos mais do foro do número...
Ora bom,
enfim, solicitar à Ministra
José Manuel Pereira,
parece-nos que, com toda a franqueza,
a sua
só para terminar, parece-nos, não é chamar a Ministra do Parlamento, é chamar a Ministra a enviar, enfim, aquilo que for necessário. Com toda a franqueza, parece-nos que é qualquer coisa que está deslocado, não faz nenhum sentido, e parece-nos pertencer mais, é a nossa interpretação, ao domínio do número político, e, portanto, nós não acompanharemos este requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, finalmente... Tem a palavra.
Muito obrigada. É natural, Sr. Presidente. Eu ia dizer que ainda bem que tinha dado a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira, porque concordava com o que o Sr. Deputado estava a dizer, mas ali a meio da intervenção a coisa estragou-se. Bom, dizer apenas que o CDS secunda linha por linha aquilo que foi dito pelo PSD e apoia o requerimento e as conclusões do requerimento e o pedido do requerimento que o PSD deu entrada, de que o PSD deu entrada, e dizer que é bom recordarmos todos, e parece que estamos aqui e que o PS está aqui a sofrer de alguma amnésia, o que se compreende até pelo facto de este assunto já estar a ser discutido aqui há muito tempo e de o Governo ter empurrado com a barriga aquilo que já podia ter resolvido há anos. Mas eu avivava a memória. Eu recordo que quando o Estatuto deu aqui entrada, houve grande vozearia a respeito dele, e a senhora Ministra disse, ipsis verbis, isto: cabia agora ao Parlamento dar sequência às alterações e propor as alterações necessárias para que o estatuto fosse completado. Aliás, o PS chegou a dizer na altura que faria as alterações necessárias, etc, etc. Se agora é público que houve um acordo com a ministra, não é possível que os grupos parlamentares façam alterações ao estatuto sem que conheçam o acordo que foi feito. Sendo que há aqui um outro problema que entronca no facto de o Ministério Público também ter aqui os seus estatutos a aguardar o respectivo processo legislativo, e é preciso percebermos o que é que abrange este acordo, porque senão ficamos sem saber exatamente de que é que estamos a falar. E por isso, sim, o Sr. Deputado José Manuel Pereza disse há pouco muito bem que provavelmente as alterações que o PS apresenta corporizam o acordo que foi feito com a Associação Sindical, mas é da mais elementar, é do mais elementar bom senso e é curial que todos os partidos tenham acesso e todos os grupos parlamentares tenham acesso a esse acordo. E, portanto, é importante que este acordo aqui chegue e que nós possamos todos saber aquilo que foi feito no Governo, até porque não faz sentido que os grupos parlamentares proponham alterações sem conhecerem exatamente os termos desse acordo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que nós secundamos aquilo que já foi referido, que é pelo deputado Filipe Neto Brandão, que é José Manuel Pereza, do PS e do Bloco, o que tinha a chegar ao Parlamento chegou por via institucional. Só queríamos manifestar a nossa estranheza, porque pensando em abstrato e pensando naquilo que é um processo negocial normal entre estruturas sindicais e o Governo, se tratamos de enviar para a Assembleia da República tudo o que é pareceres, atas, posições, toda a documentação, nós estamos seriamente a comprometer qualquer perspectiva de possibilidade de negociação entre as partes. Eu acho que isto é, de alguma forma, em algumas aspas, alguma irresponsabilidade por parte do PSD, na medida em que nenhuma parte estaria confortável, daqui para a frente, em negociar matérias que são sensíveis e que, naturalmente, há aspectos que são considerados, referidos por uma parte e considerados pela outra, ou não, e esse processo negocial deve ser reservado. Naturalmente, que a Associação Sindical fará a divulgação do acordo ou das posições que acordou naquilo que lhe entender ser adequado para a defesa dos seus interesses e das suas posições. Eu acho que essa parte deve ser respeitada e, portanto, não subscrevemos o requerimento apresentado pelo PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos com um quarto de hora de atraso relativamente à audição do Conselho de Fiscalização. Pedi ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amarim para encerrar este debate nos termos mais sucintos que for capaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, em primeiro lugar, em relação à referência que não corresponde na exatidão dos seus termos e até no tom, que foi assim um pouco, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, um pouco paternalista, querendo dizer que não é a Associação Sindical dos Juízes Portugueses que representa o poder judicial, como é evidente. O que foi dito é que foi um acordo feito entre um órgão de soberania e uma entidade representativa dos juízes portugueses, que é uma parte substancial do poder judicial. Foi isso que eu disse e foi isso que se compreendeu, como é evidente. Agora, esse acordo, disse agora o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, esse acordo, neste momento, se fosse revelado, até poderia ameaçar outro tipo de situações análogas com de outro tipo de negociações. Nós ainda agora ouvimos a Sra. Deputada Susana Amadora em relação a um outro ponto da Ordem de Trabalhos dizer que o Governo estava de parabéns porque toda a negociação que fez com as associações sindicais e com os sindicatos, neste caso, da Polícia de Segurança Pública, reverteram em ganhos positivos para aquilo que é o Estatuto Disciplinar. Pois nós sabemos o que se passou. Aí sabemos, aqui não sabemos. Aqui não só não sabemos, como há até, e é isto que é importante que fique aqui claro.
Vou concluir. Deputado.
Há até, por parte do Governo, um mutismo volitivo, uma vontade inegável em não dizer aquilo que se passou. E vou terminar com isto. Nós estamos perante uma situação que não tem apenas a ver com este estatuto de magistrados judiciais e, nas palavras do Sr. Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, poderá radicar num conflito que existe com sucessivos governos desde 1990. É isso que está escrito no parecer que nos foi enviado pela Associação Sindical de Juízes. E, portanto, há um acordo que resolve um conflito de décadas, que tem a ver com a situação remuneratória dos juízes portugueses, mas pelos vistos, eu estou-me a centrar nas palavras do Sr. Presidente da Associação Sindical de Juízes, não apenas. Portanto, vai para além disso. E agora, aquilo que o grupo parlamentar do PSD quer é, digam-nos qual é o acordo, o que é que foi negociado, qual é o conteúdo e quais são as obrigações presentes e futuras deste acordo. E vêm-nos dizer que vai contra as regras parlamentares. Muito pelo contrário, Sr. Presidente, muito pelo contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. É um ponto de ordem à mesa, Sr. Deputado. Tem 30 segundos, Sr. Deputado.
O Estatuto dos Magistrados Sociais será aquilo que o poder soberano da Assembleia da República determinar, como termina, aliás, a Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado pela concisão, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vou então colocar à votação o requerimento apresentado pelo PSD, que acabamos de discutir. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado com os votos favoráveis do PSD e do CDS. E queria para encerrar este ponto, declarar que me sinto muito confortado pela decisão de rejeição, pelo embaraço que para mim constituiria ter de assumir uma diligência, que naturalmente assumiria se fosse essa vontade da Comissão, que, a meu ver, é claramente intrusiva no âmbito dos poderes soberanos do Executivo. Vamos fazer um curto intervalo de 5 minutos para depois, então, proceder à audição.